Começando mais um Faircast, Faircast de número 26. Essa é a edição especial, o nosso primeiro Faircast especial. Aqui do meu lado, nada mais nada menos do que Bolívia, técnico, até bem pouco tempo, técnico do Brasil de Pelotas, Série B. Bolívia, muito obrigado pelo aceite do convite.
Eu que agradeço, cara. Bacana estar participando com vocês aí. Espero poder contribuir muita coisa aí.
Legal. Obrigado, Bolívia, por apresentar os colegas que participam deste Faircast especial. Hugo Guedes.
Olá, Thiago. Olá, os participantes da mesa. Bolívia, prazer enorme ter você como convidado. Sem dúvida nenhuma, vai ser para agregar muito e trazer muito conhecimento para a gente. Estou bem ansioso para essas trocas de informação. E vamos para frente, falar de futebol, que é o que dá prazer realmente aqui nesse Faircast.
Bacana, obrigado pela presença. Cleberson Silman, seja bem-vindo.
Obrigado, Thiago. Prazer pelo convite aí. Muito obrigado por estar participando e vamos falar bastante aí de futebol. É isso aí.
Bacana. E Caio Barbosa, diga lá, Caio. Obrigado pela presença.
Boa tarde, pessoal. É um prazer estar novamente com vocês aqui no Faircast. Estamos aí para mais um dia com um convidado especial, o Bolívar. E temos tudo para ter uma tarde muito bacana para os nossos ouvintes. Tamo junto.
Beleza, Bolívar, a ideia aqui do nosso Faircast especial, o primeiro que a gente está fazendo aqui contigo, é bem descontraído, bem tranquilo, um bate-papo mesmo, né, sobre futebol, e trazendo um cara experiente do meio, né, ex-jogador, agora técnico, para a gente trazer então um pouco de como é teu dia-a-dia, enfim. Então, na verdade, começa falando para nós como é que foi o início da tua carreira, na verdade, como é que foi a transição de jogador para futebol? Foi difícil, levou tempo?
Eu parei de jogar em 2015, quase 2016, né? E aí achei que poderia parar minha vida 100% e viver ela com meus filhos, com a minha esposa. Aí passou um mês, eu bati a cabeça dentro de casa, né? Então, acabei estudando, me preparando. Eu queria entrar novamente no ramo do futebol. E eu acho que o que mais aproxima tudo aquilo que eu vivi como atleta é o técnico, né? Por estar dentro do vestiário, por ter viagens, por ter concentrações que eu reclamava tanto e agora eu prezo muito isso. Então, acabei estudando, fazendo alguns cursos e comecei meu início de carreira há 2 anos atrás no União Rondonópolis, né? Eu tive convites para começar em categorias de base do Internacional pela história que eu tenho pelo clube. Mmas eu achei que seria uma coisa muito forçada, nada pensando no Bolívar como técnico, esquecer o Bolívar jogador, e eu iniciei a minha carreira. Então, resolvi caminhar com as minhas próprias pernas, como eu fiz como atleta. Então, fui convidado para participar do Campeonato Mato Grossense, né? Treinando União Rondonópolis. Acabei chegando na semifinal, perdendo para o Cuiabá, que foi o atual campeão. Depois vim para o Barra Futebol Clube, que é de Balneário Camboriú, uma equipe da segunda divisão de Santa Catarina, para estar sempre agregando e buscando conhecimentos também nessa nova área, né? Porque às vezes as pessoas pensam por ter sido atleta, por ter sido jogador, que vai ser fácil, né? Então a gente precisa ralar e eu achei isso importante. Aí acabei tendo a oportunidade de trabalhar no Novo Hamburgo, onde eu fiz um grande trabalho aqui, acabei sendo eliminado pelo Inter no gauchão desse ano, aí onde fui disputar o campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro com o Cianorte do Paraná. Também a gente acabou ficando a uma eliminatória para poder ter o acesso para a Série C. E depois o convite, o grande convite, a grande visibilidade que acabou me impulsionando aí, o Brasil de Pelotas, né? Que é uma Série B, a gente sabe o quanto a Série B é divulgada, o quanto te dá visibilidade isso.
O quanto é difícil,
a gente sabe que o Brasil de Pelotas é uma das 20 equipes aí que tem a menor folha, eu acho que da competição. Então, eu cheguei numa situação na competição onde o clube estava perto da zona de rebaixamento e consegui colocar o clube no meio da tabela com todas as dificuldades, mas o que me impulsionou assim mesmo era ter todo esse trabalho e me aproximar novamente aí de tudo aquilo que eu fazia na minha vida.
Bacana. História bonita aí do Bolívar. Quem não lembra, o Bolívar foi jogador pelo Internacional muito tempo, boa parte da carreira dele. jogou no Internacional e para mim, que sou gremista, os gremistas sabem, era um terror, né? O jogo dele. Então, não passava a bola, não entrava, rapaz, era difícil, cara, era difícil. Chegasse a jogar com o Índio, né? Fazer duplo.
Joguei, eu e o Índio, a gente, na verdade, eu joguei no Inter numa geração muito vitoriosa, né? A gente, de 2006 a 2011, a gente acabou marcando história no clube, né? Jogava aí o Índio, algumas vezes eu e o Fabiano Heller, a gente conseguiu ali inúmeros títulos, né?
Sim.
Eu, na verdade, conquistei junto com o clube 12 títulos eu tenho na minha carreira só no Internacional, então foi uma geração bem marcante.
Que bacana. Os guris têm alguma pergunta já para direcionar para vocês, direcionarem para o Bolívar, que vocês queiram fazer? Antes de eu, senão eu faço todas as minhas aqui.
Continuando a toada do Brasil de Pelotas, eu até perguntei aqui pro Eric se ele tinha alguma pergunta para fazer pro Bolívar e tal, e ele falou assim, como que ele conseguiu deixar o Pelotas na Série B, né? Porque todo mundo via a limitação técnica do Brasil de Pelotas, chegou ali a metade do campeonato e teve que usar gente que nem estava jogando para jogar. Então, eu quero saber quais foram as principais dificuldades que o Bolívar encontrou na Série B.
Bolívar, para você saber, o Caio e o Hugo são o Cleberson também acompanha, mas o Caio e o Hugo são os nossos especialistas de Série B. Esses caras estudam muito Série B, então sim. Por isso que eles sabem quão difícil foi.
Eu acho que isso acaba valorizando ainda mais o trabalho, né? O Brasil, quando eu cheguei, era uma equipe com uma média de idade muito alta, jogadores com uma média de idade de 30, 30 e poucos anos, e a gente sabe o nível que é a Série B, e vocês acompanham sempre, é muito disputado. Eu sabia que eu tinha que conseguir os grandes resultados jogando dentro de casa, né? O Bento Freitas é um estádio que é acanhado, é um torcedor apaixonado. Então, eu acho que a primeira coisa foi trazer confiança para esses jogadores, né? A gente sabia que era um time que tinha muita limitação técnica, então a gente precisava ter uma equipe muito equilibrada taticamente, né? Porque, de repente, uma bola ou duas, a gente conseguia vencer as partidas. Então, acabamos trabalhando muito taticamente para que você, primeiramente, conseguisse neutralizar o adversário e daqui a pouco numa bola parada, onde a gente tinha muita força, a gente conseguia fazer a diferença. Então foi isso que aconteceu, acho que consegui dar confiança para esses atletas que lá estavam e fazer eles acreditarem que a gente precisava conquistar os 45 pontos, né, que acabou no final nem sendo necessários, para que a gente pudesse ter uma tranquilidade na competição.
Ok, muito obrigado.
Uhum. Pois é, como o Thiago comentou, eu sou um dos que estudo muito essa questão da Série B, né? O ramo de investimento que nós trabalhamos, e realmente foi uma virada assim, na equipe, porque se nós virmos os episódios 4 ou 5 do Faircast, eu fui um dos que cravei o Brasil de Pelotas como uma das equipes mais propícias a ser rebaixado para a Série C. O nível realmente era difícil você acreditar que o Brasil de Pelotas ficaria. E realmente, eu sou um dos que acredito muito no nivelamento entre as equipes na Série B, portanto, geralmente eu faço muitas entradas nas zebras. Alguns tipos de mercados que nós trabalhamos e que façam com que eu acredite na força ali do menos favorito, né? Do menos favorito. E realmente, Bolívar, o que tu falou realmente foi a gente vendo que foi justamente o que aconteceu, por aquela bola segurar adversários mais fortes realmente, vencer adversários mais fortes, foi o que salvou, surpreender na verdade, né? Surpreendeu os adversários, foi o que salvou o Brasil de Pelotas nesse campeonato. E acabou sendo uma equipe que dificultou, na verdade, muito o caminho de alguns, né? Uma das perguntas que eu tinha guardado aqui, que foi um dos jogos, o Caio está conversando aí ao vivo com o Eric também. O Eric é o Eric Feitosa, é um dos grandes nomes das apostas esportivas do Brasil. E eu conversei com ele, em particular, naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Que partida, Que partida do Brasil de Pelotas ali. Um jogo, e a pergunta é justamente essa, como foi que você conseguiu extrair forças, extrair motivação, porque naquela altura o Brasil de Pelotas já não corria risco, né, de descenso, e onde foi que você conseguiu juntar as forças ali da equipe para se fazer diante de uma equipe que era tecnicamente superior? A gente tem que o campeonato demonstrou isso, e uma equipe que tinha uma necessidade de vitória absurda, né? Porque a partir dali ficou dependendo de um jogo contra o Sport, né, para poder conseguir o acesso, e dependendo também do América Mineiro. Se puder explicar da forma que você achar melhor essa questão de como juntar a equipe no momento daquele ali e fazer frente mesmo a uma equipe que necessitava da vitória e que tinha uma qualidade superior naquele momento.
Eu acho que o primeiro ponto é de saber que a gente tinha se livrado, né? A gente, com 3 rodadas de antecedência, a gente tinha se livrado já do risco de rebaixamento. Então, eu acho que a gente tirou um peso, os jogadores estavam mais leves, deu para sentir nesse dia. E eu sempre falava para eles que a oportunidade que eles têm de poder mostrar e se valorizarem é contra equipes desse porte, né? O Atlético Goianiense, desde o início da competição, fez uma grande campanha. O seu treinador, o Barroca, é um grande amigo meu, e a gente conversou muito durante essa semana. Ele até brincou que era para mim aliviar um pouco. Eu falei para ele que não tinha como, porque era muita coisa naquele jogo ali. Então, até para mim próprio, como carreira de atleta, de técnico, seria importante fazer um grande jogo contra o Atlético Goianiense. E o Brasil, na verdade, contra as grandes equipes, acabou fazendo grandes jogos, né? A gente, nos 2 jogos contra o Atlético Goianiense, foi 0-0 lá em Goiânia, e 2-2, levando 2 gols em 3 minutos, coisas que só o futebol nos proporciona. Contra o Sport também, eu consegui empatar os 2 jogos na Ilha, 0-0, e depois ali em Pelotas também. Então, contra o próprio Bragantino, lá em Bragança, um jogo de 2-1, perdemos, mas onde a gente jogou muito bem. Então, eu acho que o peso de saber que tinha a permanência em 2020 numa Série B, eu acho que isso acabou facilitando. Mas eu acho que tudo parte da confiança, do autoestima dos atletas, né? Eles sabiam que era uma equipe muito difícil de ser batida, mas que quando tivesse as oportunidades, a gente tinha que estar preparado para poder fazer elas.
Bacana. Aproveitando essa questão, ô Bolívar, deixa eu já engatilhar outra questão, uma opinião. Eu queria a tua opinião acerca desse segundo escalão, né, do futebol brasileiro. São times que geralmente estão na Série B, né? A gente vê, o Brasil de Pelotas hoje faz parte pelo menos para mim, desse segundo escalão, times que surpreendem, sim, times que não são mais mero coadjuvantes, né, fazem parte. Foi uma equipe importante, né, no decorrer dessa Série B, como você falou, fez frente aos grandes. E na tua opinião, para esse segundo escalão, o que é mais difícil? É subir, é conseguir o acesso à Série A ou permanecer na Série A? Levando em consideração a questão do nível técnico, a estrutura, que a gente sabe que é diferente. Eu sou cearense, eu convivo aqui no dia a dia do Ceará, do Fortaleza, a equipe que eu torço. E a gente vê que é complicado. Hoje, talvez, já estão entrando em outro nível, mas a gente sabe que é complicada essa questão estrutural. Então, na tua opinião, o que seria mais difícil? É conseguir o acesso ou se manter na elite?
O Brasil, na verdade, como instituição, como estrutura, é uma equipe que não está preparada para uma Série A. Ela tem uma vantagem, de repente, no acesso, que é poder pegar o dinheiro que é dado ao clube pelo acesso e se reestruturar e fazer um centro de treinamento. Eu acho que isso é o mais importante, mas além de tudo isso, você preparar o seu torcedor. Olha só, essa grana que vai entrar vai ser uma grana para reestruturação do clube, vamos estancar todas as dívidas que o clube tem, fazer um centro de treinamento, que é muito importante isso, né, para as categorias de base, o próprio profissional, a gente não tinha centro de treinamento, a gente treinava todos os dias no Bento Freitas, e o Bento Freitas era um dos piores campos da Série B, era um dos piores campos. Então a gente até tinha muita dificuldade nisso, eu digo pro adversário, mas para a gente acabava até dificultando, porque você enfrentava adversários com nível técnico muito alto, e quando você joga num campo que não está numa boa condição, a qualidade técnica daquela equipe ela vai emparelhar com a minha. Então, tinha essa vantagem que a gente conseguia nos jogos. Então, eu acho que de ter o acesso para poder estruturar o clube, avisar o torcedor que não precisa sonhar com alguma pretensão, mas tipo que o clube se ficava bem estruturado para poder, no próximo ano, no outro, ter uma equipe mais equilibrada aí para poder fazer um investimento melhor.
Bacana, bacana. É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui no Ceará, no Ceará Estado, né? No caso Fortaleza, né? Foi uma das exigências, né, por assim dizer, do Ceni, né, para permanecer no Fortaleza, foi a conclusão do centro de treinamento, né, do centro de excelência. E a gente vê que começa a atingir um nível profissional quando começa a pensar dessa forma, né? Coincidentemente da forma que você citou mesmo. É bem interessante. Essa questão estrutural, ela faz, pensa que não, mas faz muita diferença realmente.
É verdade. Muito bem, Bolívar. Você falasse, antes você falou do como você fez a motivação para jogar com o Atlético Goianiense, dos jogadores e tal. E aí, um pouco para esse lado de jogador, como é que é, te faço uma pergunta, como é que é administrar um vestiário? É tranquilo? É complicado dia de jogo? A pressão tem que ser diferente cada jogo?
Eu acho que, por ter vivido, eu acho que, como eu falei, o lado do ex-atleta ser técnico hoje, ele tem uma grande vantagem que ele sabe tudo aquilo que acontece dentro do vestiário, a maneira como vai resolver, porque nada muda do que tu viveu para o momento agora como técnico, né? Eu tenho meu auxiliar, que foi um ex-atleta, que marcou história no Grêmio também, o Patrício, que foi lateral direito, que apareceu no lance da Batalha dos Aflitos lá.
Isso.
Então, às vezes eu não consigo cuidar tudo, e ele é um cara também que tem um feeling de perceber as coisas muito rápido, né? E a gente, por ter vivido isso, você detecta muito rápido, né? A postura do atleta, se ele é um cara brincalhão a todo momento, daqui a pouco ele está quieto num dia, então você sabe que ali tem alguma coisa de errado. Você nunca vai conseguir agradar todos os jogadores, porque na verdade são 11 que jogam, mas você precisa motivar todos os outros, que são muito mais complicado, porque aquele que está jogando, ele acaba tendo aquela motivação por estar nas partidas. Quem está fora, ele precisa se preparar para poder buscar a sua oportunidade, mas tem que mostrar a todos que todos têm o seu valor, né? Porque daqui a pouco aquele que está fora é o cara que vai te ajudar e vai te resolver numa próxima partida. Então, eu acho que você detectar muito rápido, e eu sempre fui um capitão pelas equipes onde eu passei, eu acho que o bom ambiente criado, ele se transmite para dentro do campo, aí você consegue ter o resultado.
Facilita, né?
Facilita muito.
Bacana, obrigado. Não sei se o Hugo, o Cleberson, tem alguma pergunta agora com vocês?
Sim. Primeiramente, quero parabenizar o Bolívar pelo trabalho na Série B, né, com o Brasil de Pelotas. E, assim, a minha pergunta, na verdade, aproveitando esse gancho aí do Thiago, né, como lidar com os atletas no vestiário e tal, é mais referente a essa questão aí pós-jogo mesmo, em relação à cobrança do atleta. Como é que o Bolívar é como treinador em relação a cobrar, se ele cobra um a um pela questão tática do jogador, e também se ele puder contar um pouco da experiência dele como atleta em relação a outros treinadores, como que é mais ou menos essa relação aí, assim, de treinador com o jogador após o jogo, em relação à questão tática, se o jogador cumpriu ou não, enfim.
É paisão, né?
Na verdade, eu sempre filmo, né? Na verdade, a gente tem um analista de desempenho nosso, na verdade, da minha comissão, nem era do Brasil, da minha comissão, que filma todos os jogos, né? E aí, no próximo dia, a gente pega, senta, faz uma edição, eu e ele, com todos os lances ofensivos e defensivos nossos, para poder analisar e ver tudo aquilo de erro que aconteceu na partida e de melhorias para que a gente possa ter para a próxima partida, né? Então, É inevitável que quando acaba um jogo, numa situação como aquela do Atlético Goianiense, onde a gente tinha o jogo ganho até os 45 minutos, eu cheguei muito puto no vestiário, né? Porque você não aceita aquilo, porque tinha o jogo nas mãos, e em 3 minutos você acaba levando um empate, né? Então, eu acho que a cobrança, ela tem que ser geral, mas quando tem que ser uma cobrança mais ríspida, uma cobrança mais forte, eu chamo o cara na minha sala, porque eu não gosto de expor nenhum atleta, nunca gostei quando isso aconteceu comigo, e mesmo para elogiar também, nunca gosto de elogiar jogadores entre o grupo todo, eu também chamo na minha sala, chamo no individual, porque senão você acaba colocando daqui a pouco alguns pontos que os atletas acabam achando que você gosta de um jogador a mais ou não tem afinidade com aquele outro jogador. Então eu procuro ser muito pontual nas minhas decisões de cobrança e de elogios, né? Então isso para mim é fundamental. E como atleta, cara, eu fui um cara felizardo porque trabalhei com treinadores hoje top de linha, né? Vamos lá, Mano Menezes, Abel Braga, Muricy, Tite, Oswaldo de Oliveira, Celso Rotti, falecido Mário Sérgio, que trabalhou na Fox. Então eu sempre consegui extrair muita coisa boa, né? Claro que cada técnico tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de cobrar, e tudo aquilo que eu achava de errado, que eu via que meus companheiros reclamavam e ficavam chateados com aquele tipo de atitude que o técnico tomava, eu começava a colocar fora do meu caderno, né? Tudo coisa que eu ia levar para a minha vida depois na frente. Então eu consegui extrair muita coisa bacana e tirar de cada um deles ali, com todos esses nomes que eu falei, todos os caras top de linha, para que eu pudesse estar usando hoje e venho utilizando muito aí nas equipes onde eu estou trabalhando.
Ô Bolívar, mais uma coisa aqui. Tu citou alguns treinadores aí grandes, né, que tu trabalhou. E assim, aqui no Brasil, a gente vê muitos treinadores, às vezes, que estão desempregados e são demitidos por maus resultados, né? Às vezes até precoce, não sei se é por falta de paciência da torcida, se é questão da diretoria que não tem esse respaldo. Mas como é que você vê isso? Você acha que os treinadores eles deveriam ter mais tempo mesmo ou não?
A gente olhar para a Europa, né?
Eu acho que sim, mas isso é muito da nossa cultura aqui do Brasil, né? Essa coisa de triturar técnicos, né? E, de repente, nem é tanto pela diretoria. Eu acho que os diretores hoje de futebol eles são muito mal preparados, né? Então, quando começa uma cobrança do torcedor, automaticamente a imprensa ela começa a fomentar isso e o dirigente acha muito mais fácil mandar o técnico embora do que assumir uma responsabilidade ele e manter esse técnico, né? A gente vê aí que as equipes com maiores resultados nos últimos anos foram equipes onde mantiveram os seus técnicos por muito tempo, né? Vamos lá, Renato Gaúcho, o Odair não ganhou título, mas fez um grande trabalho no Internacional, mesmo muitas vezes tendo balançado, tiveram paciência com ele. Então, eu acho que isso é fruto de um trabalho. É difícil você conseguir dar um resultado imediato, como aconteceu agora esse ano com o Flamengo, né? Eu acho que isso é muito difícil acontecer. Claro que a gente não pode também tirar a qualidade técnica que tinha a equipe, e o trabalho do Jesus foi um grande trabalho, mas eu acho que essa impaciência e esse medo, de repente, desses dirigentes de não bancar um técnico e o seu trabalho, eu acho que acaba tendo um desperdício muito grande aí no decorrer da competição.
Ô Bolívar, a gente está assistindo aqui no futebol brasileiro uma nova moda que é trazer gente de fora, né? A gente, quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, a gente assistiu que todo mundo, depois daquilo, começou a usar o 4-2-3-1, né? O Marcelo Oliveira usou e todo mundo quis usar. Agora o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, agora todo mundo está querendo trazer um português. O Avaí trouxe, o Santos agora anunciou o Gesualdo. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre trazer técnicos estrangeiros. O que eles têm que não tem no Brasil? Por que que estão trazendo os técnicos estrangeiros para o nosso país? E mas é isso. Por que dessa exportação de técnicos estrangeiros para o Brasil?
Ah, é, É difícil entender. Eu estava agora, a semana passada, fazendo o primeiro módulo da licença A da CBF, né, que é o curso da CBF Academy lá que tem, de preparação dos técnicos. E se tem uma parte que incomoda muito os técnicos brasileiros, é essa vinda de técnicos estrangeiros para cá, né? Porque, na verdade, muitos técnicos aqui têm muita qualidade, mas a gente sempre acha que a grama do vizinho é a grama mais verde, né? Então, mas, de repente, a paciência que os dirigentes não têm com os brasileiros, eles têm com o treinador estrangeiro, né? Então, é muito difícil entender, porque ainda mais com uma situação como foi essa que aconteceu nesse ano, do Jorge Jesus vir aqui e acabar fazendo uma grande competição. Eu particularmente, adoro porque você começa a observar muito, começa a observar uma outra cultura, uma outra maneira de pensar futebol, porque nós técnicos, na verdade, e a gente se inclui nisso, eu acho que aquele medo de perder o emprego, às vezes, você está ganhando de 1-0, 2-0, você acaba fechando a equipe. Jorge Jesus de Flamengo, ele está com 2-0 e coloca para frente sem medo de levar gol e acaba fazendo um placar elástico. Então, eu acho que isso é muito mais medo dos técnicos brasileiros de daqui a pouco arriscar dessa maneira e ter um mau resultado e ser mandado embora. Eu acho que é por isso que os técnicos aí estrangeiros que estão vindo para o Brasil estão tendo sucesso.
Muito obrigado.
Bacana. De lá, mais alguma pessoa que vocês teriam aí?
Interessante como... Não sei se o Bolívar tem algum conhecimento sobre apostas, tudo, mas é interessante esse comentário que ele fez acerca dessa regra, né, digamos assim, que é bem visível no futebol brasileiro. Você faz 1-0, retrai. Fez 2-0, então não tem por que você passar do meio de campo. É só ali. E isso é muito debatido na diferença que nós apostadores visualizamos no futebol brasileiro e no futebol europeu. Dificilmente um apostador profissional vai cobrir o campeonato brasileiro e o campeonato europeu, mas acontece. E mesmo quem cobre os dois percebe isso. É muito difícil você ver uma equipe realmente fazer aqui no Brasil o que o Flamengo jogar do jeito que o Flamengo jogou. 2-0, vamos para cima. 3-0, vai para cima. 4-0, não recua. E isso, para a gente, é muito benéfico, porque a gente consegue enxergar isso de uma forma bem clara, e quem administra as apostas nas casas não consegue, o que traz uma vantagem muito grande para a gente. Eles não conseguem ainda fazer essa diferenciação entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. Esse modo de jogar, esse modo de administrar a equipe dentro de campo quando está ganhando.
A gente vive no meio, né, de futebol que muitos jogadores fazem apostas, né? Muitos jogadores a gente acompanha sempre, a gente sabe o quanto é difícil isso. Eu digo para as pessoas entenderem, porque é um meio que, além de você participar e gostar daquilo, as pessoas de repente confundem achando que um atleta ele vai apostar e vai entrar para perder um jogo, entendeu? Então, isso é muito difícil das pessoas ter essa leitura, né? Então, hoje vocês podem ter certeza, eu na época de Inter, agora no próprio Brasil de Pelotas, tinha jogadores que apostavam. Não apostavam no nosso jogo, mas apostavam nos outros jogos. Eu acho que por ter essa facilidade de leitura, por saber pelos enfrentamentos que tinham durante a competição, E ficavam zoando um outro dentro do vestiário. Daqui a pouco um apostava enfrentando a equipe do outro lá para poder ter um resultado no final. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho isso muito bacana.
Bacana. E olha, infelizmente é como falou mesmo, as pessoas não entendem, pensam, já levam pro lado negro, né? Que se é que existe realmente, a desconfiança no meio ainda é muito grande, né? Tudo que envolve valor traz uma desconfiança muito grande. Portanto, que qualquer resultado, e não somente nas apostas, né? Você percebe que qualquer resultado um pouco mais surpreendente, um pouco mais inexplicável, digamos, igual esse o Brasil de Pelotas e Atlético Goianiense, as pessoas já começam a jogar mala branca, supondo uma possível mala branca, até uma mala preta, né, que seria ali meio complicada essa questão da nomenclatura, mas é algo que seria ilegal realmente, de fato, mas a desconfiança ainda nas apostas é muito grande, não podia ser diferente, né? Mas eu acredito que com a profissionalização que está vindo, a regulamentação, isso vai ser benéfico, isso vai começar a ser deixado de lado, com certeza.
Legal. Muito bem, pessoal. Vocês daí têm mais alguma pergunta que vocês selecionaram? Eu tenho uma aqui, não sei se... Vai lá, Cléber, porque a minha pode ser que seja mais para o final.
Mas... Não, justamente eu ia falar mais ou menos sobre isso que o Hugo já comentou, né? É mais ou menos essa ideia. Eu ia até perguntar para o Bolívar se ele já tem um contato com... Se ele conhece a questão das apostas e tal. Até porque agora, no Brasil, nós temos todo esse processo de regulamentação, né? Já foi legalizado, agora só precisa ser regulamentado, tá? Com toda essa discussão aí, ninguém sabe como vai funcionar certo ainda. Mas, de qualquer forma, já tem muitos patrocínios, né? As casas aí estão patrocinando muitos times de futebol, e isso está virando a própria TV, né? Já, hoje a gente já vê mais comum.
Marcelo,
é. Sim, já estão patrocinando, a gente já vê na TV. Então, assim, eu queria saber a opinião do Bolívar justamente sobre isso, em relação a se isso ele acha que influencia, se tem alguma influência, de repente, no, dentro de campos, não sei, porque ele falou que tem alguns atletas que fazem, de repente, podem fazer algumas apostas e tal. Então, é justamente isso, porque assim, ó, as casas de aposta, elas dão um favoritismo. Né? Por exemplo, jogou Brasil de Pelotas, vamos pegar esse exemplo de Brasil de Pelotas e Atlético de Goiás. As casas de apostas, elas deram um favoritismo, né, totalmente para o Atlético de Goiás. Então, quando o jogador do Brasil de Pelotas, ele vê isso, ele tem uma motivação a mais, será? Eles deram um favoritismo para lá, agora vamos mostrar que... Eu não sei se isso tem uma influência, não sei se tu pode falar um pouco sobre isso aí, Bolívar.
Ah, entendi, sim. Não, com certeza. E, na verdade, aquilo acaba mexendo com o jogador, né? Você saber que está numa casa de apostas ali e você, com uma porcentagem baixa, muito baixa, na verdade, acredito que a proporção foi muito elevada nesse jogo aí, Brasil e Atlético Goianiense. Eu acho que pelo momento que vivia as duas equipes e pelo Atlético Goianiense ser um dos candidatos aí ao acesso, né? Então, a gente acabou conseguindo reverter isso e, consequentemente, os atletas acabam colocando na cabeça e isso acaba incentivando muito mais. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa que influencia, sim, ela entra em campo, ainda mais quem está acostumado a participar disso. Então, a gente sabe que aquilo é uma prova para a autoestima do atleta, para ele poder fazer um grande desempenho dentro de campo.
Lembrando que, aproveitando, né, essa questão do Cleberson trouxe das casas de apostas, nós temos um patrocínio aí no nosso FT, nós somos patrocinados pela BetMotion, uma grande casa de apostas aí do Brasil, que tem mais de 300 mercados à disposição do apostador. Então, fica a dica aí para quem quer acessar a casa, depois a gente vai deixar no link na descrição do nosso Telegram também, acessar a casa BetMotion. Diga lá, Hugo.
Então, esse jogo do Atlético Goianiense, Brasil de Pelotas e Atlético Goianiense, realmente está sendo praticamente o tema.
Marcou a vida do Hugo esse jogo.
Eu vou assumir que eu entrei a favor do Brasil de Pelotas. E quem me conhece sabe que não é mentira. Na verdade, nesse jogo eu estou vendo aqui nos meus arquivos e o Atlético Goianiense jogando fora de casa, Bolívar, pelas casas de apostas, estava com mais de 70% de chance de vencer a partida. E assim, aconteceu algo muito difícil de acontecer durante o jogo. O que acontece, uma explicação breve aqui, existem duas formas de você movimentar essas probabilidades, né? Isso durante a partida, claro, durante a partida. O tempo da partida que está se esgotando, certo? Por exemplo, se está 0-0 com 80 minutos de jogo, é evidente que a probabilidade do Brasil de Pelotas ou Atlético Goianiense é menor do que isso. Ou o peso do dinheiro que entra. Ou seja, muito dinheiro que entra a favor de uma equipe ou de outra faz com que as casas de apostas mantenham aquela probabilidade, aquela cotação estagnada. E foi o que aconteceu. A quantidade de dinheiro que entrou a favor do Atlético Goianiense, mesmo o Brasil de Pelotas estando vencendo por 2-0, foi absurda. Coisas que você vê com 80 minutos de jogo, 85 minutos de jogo, e as casas estarem dizendo ainda, afirmando, através de cotações, claro, que o Atlético Goianiense não perderia aquela partida. foi algo assim, essa partida em especial, o que a tua equipe conseguiu fazer é quebrar todas as probabilidades ali, quebrou muita gente, viu, muito amador nas apostas, foi-se pelo ralo com aquela partida. É uma partida que entrou na história, pelo menos dos apostadores na Série B, com certeza.
E bem realista, Hugo, se tem mais 5 minutos de jogo, perdi o jogo.
Viu?
Eu não duvido, não. Mas o que aconteceu?
Foi
mas...
desgaste da equipe, foi um aparelho,
não, ali foi...
Foi dois gols rápidos, né?
Na verdade, o futebol, eu sempre falo para eles, e a gente analisou os dois gols, cara, é um minuto de desatenção que tu tem, o adversário vai lá e faz o gol. Ao contrário das oportunidades, a gente estava com 2-0 e perdeu dois gols cara a cara com o goleiro do Atlético Goianiense. Então, é diferente da equipe mais estruturada, com uma qualidade técnica maior, que quando ele tem a oportunidade, ele vai lá e faz. E isso eu sempre lembro para ele.
É. Muito bacana.
Ô Bolívar, você já trabalhou com diversos treinadores, você até listou alguns que já trabalhou. É, para você, como jogador, colocar o Bolívar como jogador, você prefere trabalhar com um técnico que tenha características mais ofensivas ou mais defensivas?
Eu acho que um meio termo. Na verdade, eu, quando jogava no Inter e no próprio Botafogo também, eu tinha, na verdade, jogadores do meio para frente com muita qualidade mesmo. Então, eu e o Índio, a gente tinha um entrosamento muito grande. Então, quando você tem jogadores desse calibre do meio para frente, você quer uma equipe ofensiva porque vale a pena você correr e se desgastar por aqueles caras, porque eles, em algum momento, eles vão resolver o jogo. Então, se você não tem jogadores do meio para frente que resolvem, é melhor você ter uma equipe reativa, uma equipe que, de repente, vai defender e jogar em transição. Mas quando você tem jogadores aí com qualidade técnica que fazem a diferença na frente, eu prefiro com uma equipe muito mais ofensiva.
Isso. Assim, como você falou, vai depender muito da equipe, né? Se a equipe tem jogadores de frente mais fortes, você joga mais pra frente. É, porém, o Bolívar como técnico, se tivesse poder de escolha, vamos supor que teria jogadores equilibrados em todas as posições, você preferia jogar mais reativamente ou mais pra frente?
Não, mais pra frente, com certeza. Até porque toda vez que eu vou fazer a montagem de uma equipe minha, eu sempre penso em jogadores diferentes do meio para frente e principalmente a minha linha de quatro defensiva, ela tem que ser uma linha de quatro muito rápida, porque a gente sabe que a todo momento, algumas situações, você vai ter jogadas de transição da equipe adversária. Então, não adianta você ter uma equipe muito boa ofensiva, mas com jogadores lentos na parte defensiva. Aí é muito difícil.
Ah, ótimo.
Aí não, lateral isopor não dá.
A gente viu aqui semana passada um Flamengo que conseguiu fazer frente ao Liverpool. Por mais que o Flamengo tenha uma ótima equipe, uma das melhores equipes dos últimos anos no futebol brasileiro, você vê que hoje realmente existe essa diferença gritante entre o futebol sul-americano no geral, não só o brasileiro, com o futebol europeu? Ou você acha que essa diferença não é tão grande assim como plantam?
Eu acho que o Flamengo, eu acho que depois desse jogo quebrou esse paradigma, né? Eu acho que isso antes era muito visível, né? Você ia para enfrentar equipes como o Liverpool, como o próprio Inter, quando ganhou do Barcelona, diferente do jogo como foi do Flamengo com o Liverpool. O Flamengo jogou de igual para igual. O Flamengo também teve oportunidade. No final do jogo teve uma bola com o Lincoln, se eu não me engano. Lincoln, não? Era Lincoln, né?
Era o Lincoln, sim. Lincoln. Eu tô pra cima, né?
Se é daqui a pouco no pé do Bruno Henrique, no pé do Gabigol, daqui a pouco é um cara que pela fase que estão, os caras iam fazer o gol. Então, eu acho que o Flamengo conseguiu quebrar isso e eu acho que para nós brasileiros é muito legal de saber que tem equipe sul-americana aqui que pode jogar de igual para igual aí com as equipes europeias.
Ótimo, ótimo.
O Alisson deve fazer boas defesas.
Exatamente.
Né? Até parece que entraram um pouco de salto alto, parecia o Liverpool no início. Pô, sou o Liverpool, sou
o campeão. Né? Exatamente. E o Flamengo bem estruturado. Eu acho que o Flamengo, eu acho que em todos os setores do campo, eu acho que é a única equipe no Brasil que ela é bem estruturada, né? Jogadores inteligentes, jogadores com um poder de decisão muito alta e jogadores muito concentrados naquilo que o técnico quer, né?
Ô Bolívar, eu sou de Minas, sou cruzeirense, e você como técnico, o que, que você acha ali que... Porque assim, se a gente vê assim, o Cruzeiro no papel, aquilo não era um time para cair, pelo amor de Deus. O que, que você acha ali que foi fator assim, determinante? Não, isso aqui provavelmente fez o Cruzeiro cair para a Série B.
Eu, antes de responder, eu tenho um chute. Vou chutar, não sou técnico. Quem é técnico, ele que sabe. Idade. Será que não é um time muito velho, digamos assim?
Mas eu acho que o Cruzeiro no mesmo molde que o Inter caiu, o Cruzeiro também, eu acho que acabou entrando nesse embalo. O Inter também, como o Cruzeiro, achou que aquilo nunca ia acontecer e foi sempre deixando. Ah, na próxima partida a gente recupera, na próxima recupera. E aí foi... Foi crucial, eu, no meu ponto de vista, tá? As coisas quando começam a dar errado no futebol, você às vezes jogando, cara, tu pode fazer o que quiser. Olha o Cruzeiro com aquele time, como você falou, jamais o elenco que o Cruzeiro tem era uma equipe candidata na casa de apostas, se a gente pegar no início, que ia cair. Mas aquilo dentro de campo, quando começa a dar errado, é bola que bate na trave e sai... É gol imperdível, que o cara tem a oportunidade e erra.
Pênalti perdido.
As trocas de técnico também, isso é uma coisa que conta muito. O Rogério Ceni, na verdade, acabou chegando depois lá e teve aquela situação toda com o elenco. Depois o Abel Braga também acabou chegando e acabou não conseguindo motivar aqueles jogadores. Então, é muito difícil, cara. E a gente fica triste porque é um gigante do nosso futebol que agora vai estar... num momento que mudou, o orçamento não vai ser como quando o Internacional caiu, quando o Palmeiras, a cota ela vai ser igual dos times da Série B, né, que são os 10 milhões. Então, como que você mantém agora novamente uma equipe como essa, com uma folha de salário muito alta, para um ano que vai se iniciar aí, onde você vai ter que enfrentar, e a gente sabe o quanto é difícil a Série B, vocês acompanham, e com certeza, se o Cruzeiro... Não colocar na cabeça que vai precisar brigar todo jogo, só a qualidade técnica não vai fazer a diferença.
Não é porque é o Cruzeiro que vai ser fácil enfrentar um Cuiabá, um Operário.
Exatamente. Né? E a motivação dessas equipes agora, imagina com o Cruzeiro, vai ser muito maior do que enfrentar outras equipes.
Exato. E só para complementar, Bolívar, chegando aqui... Eu sigo aqui, né, de Twitter, tudo, né, 200, 300 páginas, então é direto chegando. E sempre chega aqui, uma das grandes definições do Cruzeiro para a próxima temporada está sendo a questão salarial. Atletas que absurdos, ganham salários absurdos que não dá. A situação que o Cruzeiro está, infelizmente, é público, né? É situação pública. Mas, por exemplo, o Dedé... Com direitos de imagem chega a R$700 mil mensais. É muito dinheiro para uma equipe com o orçamento, com Série B, não adianta. Muito dinheiro mesmo. E eu acredito que ficar de olho, principalmente nas apostas, claro, né? Que as casas cometerão os mesmos erros. As casas cometerão os mesmos erros que cometeram nesse ano perante o Cruzeiro, igual você falou. Ficou o campeonato quase que inteiro, talvez 60, 70% do campeonato, achando que o Cruzeiro uma hora ia ganhar. Entendeu? Chegou, não. O Cruzeiro beirando ali a ser rebaixado e a casa ainda colocando o Cruzeiro com muito favoritismo, acreditando naquela conversa lá que vazou. Não, se a gente não ganhar do Avaí, parece que a gente vai ganhar de quem? E não ganhou. E não ganhando. E eu acredito que esse próximo ano na Série B talvez cometam o mesmo erro, pensando que vão conseguir ganhar facilmente indo jogar aí contra o Brasil de Pelotas, indo jogar contra um CRB, contra o Cuiabá, times já cascudos, times que já sabem já que jogar uma Série B. Vai ser interessante de ver isso daí.
Notícias correm que a folha salarial é para cair pela metade. Se não me engano, era de 15 milhões, é para cair para 7, 6, para poder jogar assim.
O Pedrinho, que é CEO de uma rede de supermercado aqui de Belo Horizonte, ele agora é o gestor dos gestores do Cruzeiro. Eles tiraram todos o presidente, tal. E ele falou assim que o máximo do máximo é 5 milhões. Então, nossa, vem de 15 para 5, nossa. Então é uma diferença muito. Vai ter que... E é o seguinte, o Cruzeiro não tem dinheiro para ficar demitindo, entendeu? Então, ou fala assim, ó, vamos chegar a um acordo. Sim, exatamente. O problema é quem que vai querer pagar, por exemplo, 700 mil num Dedé, no seu Flamengo, num Palmeiras. Então é uma situação muito difícil para o Cruzeiro.
Mas dá para montar um time competitivo com uma folha de 5? Dá.
Ah, mas eu digo claro, com, a, é com a proporção que é o Cruzeiro,
é,
né?
Exatamente.
Isso que é complicado.
O mais difícil é que vai chegar o Campeonato Mineiro, vai ter Cruzeiro e Atlético, a gente não vai querer ver essa diferença técnica toda, então a torcida vai ter que ser muito paciente, né? Vai ter que entender a situação que o Cruzeiro vive.
Exatamente.
Muito bem, pessoal.
Ô Bolívar, posso fazer só mais uma questão aqui? É sobre a categoria de base. Eu queria saber o que, que ele acha das categorias de base, se pode ser mais explorada ou não. E assim, é difícil achar jogadores na categoria de base com qualidade para estar promovendo? E qual que é a influência do treinador em relação à categoria de base? Se ele tem um aval ali para estar trazendo os jogadores e tal?
Isso foi também até uma discussão no curso da CBF agora que eu estava fazendo, em relação porque a gente não forma, porque o brasileiro não forma mais jogadores na base, né? Tem uma questão muito grande nas categorias de base, porque eles estão mais preocupados em ganhar títulos do que formar atleta. Às vezes chegam jogadores no profissional sem ter fundamento de base. Bom cabeceio, tem jogadores que não sabem chutar com a perna esquerda, por ser um destro, porque a preocupação maior dos diretores da base é de ganhar títulos e não de formar. E o técnico que está lá, na verdade, ele corre o mesmo risco que correm os técnicos profissionais. Ele precisa dar resultado, porque senão vai vir um outro que é de uma categoria inferior e vai acabar assumindo o seu lugar. Então, na verdade, a grande preocupação é de ganhar títulos, mas não formar jogadores. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a grande preocupação é, tem que jogar como o profissional joga. Não, precisa formar os jogadores, ensinar todos os fundamentos. Eu acho que isso é fundamental, porque quando chega o técnico para pedir algum jogador, e isso já aconteceu comigo, aí eu chego para fazer um trabalho no profissional, esse atleta não tem uma boa finalização de pé contrário, na verdade, por ser um destro, larga uma bola no pé esquerdo para chutar, o cara não sabe, e aí depois você começa a descobrir que isso não é trabalhado lá embaixo. Eles acabam trabalhando taticamente só, e isso acaba prejudicando os atletas. Eu acho que é por isso que a gente, hoje em dia, principalmente nos clubes, você vê poucos jogadores da categoria de base subindo para o profissional e dando conta do recado.
Legal.
Ô Bolívar, se você fosse para um novo clube agora e te falassem assim, você pode escolher um jogador do Brasil de Pelotas para levar. Qual jogador que você levaria?
Cara, se fosse para levar, os dois se empregaram agora, que foi o Carlos Eduardo, goleiro, foi pro Sport. E o Marcão, goleiro reserva, que vocês certo acompanharam muito pouco, ele jogou contra o Criciúma um jogo só. Que é um baita de um goleiro que foi pro Náutico. Mesmo jogando uma partida, esse cara foi pro Náutico, um baita de um goleiro. E falando sobre categorias de base, já pegando o gancho, teve um menino de 17 anos que eu coloquei para jogar, que nunca tinha jogado, que acabou se destacando em alguns jogos, que foi o Christian. Era um baita de um jogador, um menino novo, que eu tive que, na verdade, trabalhar muito com ele. É um jogador que não conseguia ter sequência, e a gente, por ter um tempo muito curto de preparação, a gente não conseguia dar uma sustentação para ele, porque era jogo em cima de jogo, e a nossa logística lá em Pelotas é muito ruim. A gente, na verdade, saindo de Pelotas, pegando ônibus até Porto Alegre, até a cidade de destino, a gente levava de torno de 12 a 14 horas de viagem. Então a gente tinha que ir 2 dias antes sempre, para a gente poder jogar e poder retornar 2 dias depois.
O Carlos Eduardo, inclusive pelas minhas anotações aqui, foi um dos melhores goleiros da Série B, perdendo ali só pro do Atlético Goianiense e tal. Essa saída de peças fundamentais para a equipe foi determinante para a sua saída do Brasil de Pelotas ou não?
Também, porque na verdade o investimento agora para 2020 ia ser muito baixo, a folha salarial ia ser muito baixa, os jogadores que queriam permanecer teriam que reduzir os seus salários, a gente sabe o quanto é difícil isso, os jogadores às vezes ganham pouco nos clubes do interior e você ter que ter essa redução ainda, então partir do momento que eu senti que ia acontecer essa demanda de jogadores irem embora, eu achei melhor não arriscar, porque, na verdade, o Campeonato Gaúcho aqui, você tira a Grêmio Internacional, o Brasil é a terceira força. E tendo uma folha menor do que os clubes que estão se preparando já há algum tempo. Então, ia ser muito difícil, daqui a pouco, com aquela insegurança de daqui a pouco eu ir mal no Campeonato Gaúcho, me mandarem embora, tudo que foi construído na Série B, iam colocar dentro de um saco e iam falar, o Bolívar não fez um bom trabalho. Então, é melhor eu sair por cima, pelo que eu fiz, para deixar as portas abertas e oportunidades em outras equipes, como já vem aparecendo.
Pela cultura do futebol brasileiro, às vezes é melhor preservar o nome do que tentar provar para alguém que é muito bom, né?
Exatamente.
Você quer falar alguma coisa, Hugo?
E a questão do Marcos, né, do goleiro. Só trazendo aqui para quem está, os nossos ouvintes, que não tenha talvez não tenha esse acesso de imediato, foi o melhor jogador do Brasil de Pelotas na partida, salvo engano, Bolívar. Para ter uma ideia do que o rapaz segurou, no segundo tempo, quando o Criciúma levou a virada, ele terminou o primeiro tempo levando a virada, né, do Brasil de Pelotas, só de posse de bola foram 74% para o Criciúma. Foi um jogo em que o Brasil de Pelotas segurou mesmo na raça. Ali eu me recordo, estou buscando dados, claro, né, mas eu me recordo desse jogo. Segurou na raça e, com certeza, o Marcos foi decisivo demais nessa partida. Viu?
O Brasil estava com dois grandes goleiros lá. Eu não tinha essa preocupação. Se era uma preocupação que eu não tinha lá, se não jogasse o Carlos Eduardo, se o Marcos jogasse, a gente estaria bem seguro aí em qualquer partida.
Representou mesmo.
Bacana. E pegando esse gancho do Caio, o goleiro que o Caio falou do Brasil de Pelotas e tal, pode abrir um Faircast para nós? Tem algum clube em vista? Que tem alguma coisa que tu pode abrir para nós?
Não, de momento não, até porque os clubes já estão, todos eles, com técnico, né? Sim. E eu sempre falo que os estaduais são os trituradores de técnico, né? Às vezes começa a competição, você perde duas, perde três, os caras estão mandando embora. Então, a gente tem que ficar acompanhando e ligado ao mercado, porque a partir de qualquer momento, a oportunidade ela vai aparecer. E, de preferência, uma equipe que tem um segundo semestre com continuidade, né? De repente, uma Série B, para a gente poder fazer um grande trabalho e dar seguimento aí em tudo que foi feito aí durante esse ano.
De repente, um Cruzeiro, né? Belo Horizonte, né? Tão próximo aqui.
Com certeza, essa hora vai chegar ainda.
Vai, com certeza.
Finalizando as nossas perguntas aqui, se vocês tiverem de lá mais uma ou duas aí para a gente ir finalizando, eu tenho mais uma, Bolívar, para fechar da minha parte aqui de perguntas, que é o seguinte. Bolívar, enquanto técnico, qual o grande sonho enquanto técnico que tu tem? Assim?
Eu até conversei.
Pode parecer um clichê, né? Pá, é seleção, mas às vezes
fora
do país.
Enfim. Eu fiz uma projeção, na verdade. Eu sempre, quando atleta e agora como técnico, coloquei uma meta, né? Eu sempre colocava metas na minha vida de títulos a ganhar, de quantos gols eu queria durante uma temporada. E agora, como técnico, não é diferente, né? Eu coloquei uma meta de, em 5 anos, eu estar num clube grande, né? Num clube de primeira divisão. Okay. Eu estou 2 anos já trabalhando, estou disputando uma Série B, né? Então, eu tenho mais 3 anos aí para poder dar seguimento e melhorar sempre a minha qualidade, me aprimorar cada vez mais, para que, de repente, até esses 5 anos aí eu possa assumir um grande clube e eu poder realizar os meus sonhos sempre. Eu acho que o futebol, na verdade, só de tu estar no dia a dia trabalhando, fazendo o que gosta, já é um sonho, né? Já é um sonho. Então, eu pretendo fazer grandes trabalhos com muita transparência, como venho fazendo, porque eu sei que vai chegar uma certa hora que, se eu continuar nessa média de fazer esses trabalhos aí com regularidade, vai aparecer uma situação de um clube grande.
Com certeza. Bacana, Dimi. Da minha parte de perguntas era isso, pessoal. Você tem de lá mais algumas para a gente fechar aí para a parte final?
Só uma curiosidade mesmo aqui para eu poder colocar nas minhas anotações aqui nos meus power ranks. A surpresa para o Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Bolívar? Já tem alguma coisa em mente? Já uma equipe que tu acha que vai surpreender? positivamente. Negativamente fica meio, é um pouco delicado nós catarmos, né? Mas positivamente, uma equipe que pode surpreender na Série A e na Série B.
Cara, é, exatamente. E eu acho que pelo investimento que vai ser feito, se o Bragantino não errar em querer pegar jogadores com nome e achar que os caras vão chegar e vão resolver, acredito que pode errar nessa construção. Mas se manter a linha que eles vinham mantendo aí de formação de equipe, de estrutura, que é fenomenal a estrutura deles, e o conhecimento que eles têm também, acredito que o Bragantino é uma equipe, e é projeção deles, se eu não me engano, daqui a 2 anos ou a 1 ano, eles querem estar disputando uma Libertadores, né? Então, acredito que o Bragantino é uma das equipes aí que pode fazer frente aí no Campeonato Brasileiro do ano que vem.
E na Série B, já tem uma expectativa montada? Já?
A gente sempre acredita que as equipes que caem, né, na verdade, o CSA era uma equipe que tinha contratado, se eu não me engano, uns 40 e poucos jogadores para o campeonato aí brasileiro. Então, acredito que pelo investimento que é feito, por ser uma equipe que vem da Série A, a gente sabe que tem uma diferença muito grande. O CSA já está acostumado a jogar a Série B também, então não é surpresa nenhuma. Quem, de repente, pode sofrer, como a gente conversou, como o próprio Inter sofreu, se o Cruzeiro também não se preparar e colocar na cabeça que a maneira de jogar uma Série B ela é totalmente diferente de uma Série A. Eu acho que essa preparação ela tem que ter em mente desses atletas para que eles possam fazer um campeonato seguro.
Boa, perfeito. Anotado e aí contribui.
O Bolívar, queria que você deixasse aqui uma dica para o pessoal que sonha em ser um técnico de futebol e não tem tantos contatos assim, igual você era jogador, já tinha um networking fluente dentro do futebol. Por exemplo, eu quero ser um técnico hoje. Quais os caminhos que eu posso seguir até conseguir me tornar um técnico de futebol?
Eu acho que, primeiramente, precisa gostar muito daquilo que está fazendo, né? A gente vê tantas pessoas, de repente, fazendo aquilo por só ser um sonho, né? Mas não ser aquela paixão que o cara quer de poder desempenhar aquilo, né? Então, eu acho que tem que ter uma preparação toda, esses cursos que a CBF faz para pessoas que, de repente, não têm essa vivência no futebol, eles são muito legais, porque são cursos que falam de todas as áreas, não só trabalhar como técnico, fala de área de psicologia, fala de área de fisioterapia, fala de área médica, para que você fique por dentro de todo o conhecimento de uma lesão, de como você pode trabalhar mentalmente os seus atletas na psicologia, na parte da fisioterapia também, na questão de lesão de atleta. Então, são vários fatores aí que acabam agregando, né, para os seus conhecimentos. Então, eu acho que isso é importante, você se preparar primeiramente, fazer esses cursos que eles vão ser obrigatórios para o próximo ano, e aí você começar como eu falei, não adianta a gente querer dar um salto e um pulo maior. Você começar em equipes menores, começar a fazer um trabalho, daqui a pouco até em categorias de base, para você aprimorar cada vez mais e ter um crescimento, de repente, aí profissionalmente aí em equipes menores.
Top.
Para encerrar aqui, eu gostaria de estar ressaltando assim que eu acho que a gente está vivendo, né, falando de treinadores, estamos vivendo um período de uma reformulação muito grande no mercado, e eu acho que não sei se é só impressão minha, mas eu acho que o futebol está mudando, e muitos treinadores mais antigos estão sofrendo bastante. A gente já viu isso de alguns treinadores aí que tiveram bastante dificuldades, estão tendo, e muitos treinadores novos e com qualidade estão surgindo no mercado. Então, assim, o Bolívar é um cara que está começando aí, eu desejo sucesso a ele. E para encerrar, não sei se vocês também pensam nessa opinião, que está mudando mesmo, mas a pergunta é a seguinte: para encerrar, eu tenho uma pergunta para o Bolívar que era referente, ele falou ali do Christian, né, que é se não me engano, é o Christian, que é um moleque ali de 17 anos, que ele pegou da categoria de base. Se o Bolívar ele já pegou algum jogador e ali ele conseguiu, ele viu uma posição, de repente, essa posição aqui não é boa para ti, de repente se tu jogasse em outra posição seria melhor, tu conseguiu ter essa visão alguma vez, ou o jogador escolhe a posição mesmo e é a que ele sente mais confortável?
É, se a gente deixar, na verdade, o atleta, ele quer jogar onde ele se sente melhor. Na verdade, eu sempre pergunto aonde ele se sente melhor, aonde ele vai render, mas a gente tenta sempre descobrir, né, algumas posições. Eu tinha, na verdade, no Brasil, um meio-campo, que era um meio-campo de origem, que se chamava Murilo Rangel, que era um meio, e eu coloquei ele numa extrema. Coloquei numa extrema jogando para ser um quarto homem de ataque. E foi um cara que foi muito bem, é um cara que tem uma característica de muita marcação. A gente vê hoje os extremas, né, os pontas acompanhando, tendo que acompanhar os laterais até o fim. Então era um cara que tinha muito fôlego para fazer isso. De início ele sentiu muita dificuldade, mas foi um cara que foi titular aí 80% aí dos jogos aí do Brasil comigo. E na questão da mudança de técnicos, é bom acontecer isso que aconteceu esse ano, de prevalecer como foi com Jesus, com o próprio Sampaoli, para que os técnicos possam abrir os olhos e saber que a gente precisa estar sempre se reinventando, né? Então, isso é um acréscimo, eu acho que não só como técnico, eu acho que para o futebol, para o torcedor, para saber que precisa ter equipes competitivas, porque esses técnicos vieram aqui e fizeram tudo aquilo que os nossos técnicos têm vontade, que é de ter equipes ofensivas, mas de repente não tem a coragem que esses treinadores chegaram aqui e fizeram.
Bacana. Isso aí, pessoal. Vamos então finalizar, agradecer mais uma vez a presença do Bolívar aqui. Para finalizar, a gente tem um quadro que a gente preparou chamado quadro Bate Pronto. É assim, a gente vai falar, vou falar aqui uma coisa para ti, a primeira coisa que vem na cabeça, vai responder uma palavra. Beleza? Então, vamos lá para fechar aqui. Quadro Bate Pronto do Faircast sendo inaugurado com o Bolívar. Um prato.
Churrasco.
Uma música.
Sertaneja.
Um lugar.
Minha casa.
Um esporte.
Futebol.
Uma paixão.
Meus filhos.
Um sonho.
Se tornar um grande técnico.
Boa. Um time.
Internacional.
Bacana. E agora o Bolívar, para fechar, o Bolívar em uma palavra ou em uma frase, se preferir?
É um cara batalhador, um cara transparente, que como todo homem, todo cara que tem um sonho de alcançar o seu objetivo tem. Então, um cara que é batalhador e vai brigar sempre pelos seus sonhos.
Bacana. Olha, muito obrigado.
Valeu.
Pela presença. Agradecemos aos nossos ouvintes. Fazer as considerações finais aqui. Os agradecimentos finais, Hugo, Cleberson e Caio. Agradecimentos finais aí, por favor. E a gente vai encerrar o programa.
Bolívar, agradecer a tua disponibilidade. Sei que sabemos, né, que não é corrido o dia a dia, é corrido principalmente quando nós temos tantos objetivos e vemos esses objetivos cada vez mais perto. Muito obrigado mesmo. E fique sabendo aqui, fazendo as vezes do Thiago, que as portas estão abertas. E se um dia vir aqui pelo Ceará, pode ter certeza que vai ter um cabrinha lá já olhando por você. Ok? Um abraço e muito obrigado.
Valeu, Hugo. Obrigado. Eu tava vendo, você é Guedes, você é parente. Meu nome é Fabiá Guedes.
Ah, então pronto, os Guedes aqui do Rio Grande do Norte e Paraíba.
É isso aí. Obrigado, Hugo. Valeu.
Abraço.
Cleberson.
Pô, legal. Obrigado pelo convite, Thiago. Agradecer aí ao Bolívar, né? Prazer em estar participando com ele, com o pessoal aí. Muito legal, foi muito legal o bate-papo. E, pô, desejar o Natal já passou, né? Então, desejar um feliz ano novo aí para todos nós. Que 2020 seja um ano bom, um ano lucrativo para nós aqui nas apostas. Que seja um ano bom para o Bolívar também. E é isso aí. Muito obrigado a todos aí.
Valeu, Cleves. Obrigado, meu. Tudo de bom.
Valeu.
Também. Sua família.
Obrigado. Valeu.
Fecha ali, Caio. Chave de ouro. Menino.
Foi um prazer estar com você aqui, Bolívar. A gente fica aqui o ano todo debatendo sobre a aposta. Ah, será que o Bolívar vai jogar dessa forma? Vamos aguardar as escalações, ver se ele tem alguma coisa ali diferente para apresentar para o jogo. Então é muito, muito legal ter você aqui com a gente, a gente podendo fazer perguntas e tudo mais. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado também ao Thiago, todos os ouvintes do Faircast. Estamos aí para mais audiências, mais programas e tudo mais. Valeu.
Valeu, Caio. Bacana participar com vocês todos aí também. Obrigado mesmo, foi top.
Deu.
Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ouvirem o nosso Faircast de número 26, Faircast especial com o técnico Bolívar. Espero que todos vocês tenham gostado muito dessa resenha bacana com o técnico.
Agora vocês também podem nos encontrar no YouTube. Lembrando que esse Faircast, claro, é um oferecimento sempre de Betmotion. Obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos.